Fala galera, bem-vindos a mais um podcast da Cesar School. E hoje falando um pouco sobre o mundo de engenharia, de testes de qualidade, trazendo um pouco desse novo mundo, do que está acontecendo, quem são esses profissionais, o que comem, onde andam, o que vestem, né? E eu espero que todo mundo curta. Esse podcast vai ser bem legal. Oi gente, sou o Léo Macedo e os convidados de hoje para falar um pouco sobre o mundo dos testes de qualidade. Está aqui Bruninha Cruz, né? Bruna Cruz, ela é engenheira de teste do César.
Oi gente, tudo bom?
Representante aí feminina de alto nível. Tem na mesa também o Fábio Corrêa, um grande amigo nosso, consultor de teste do César e fundador do Ministry of Testing Recife.
Quase que não sai, né? E aí, galera? Tudo massa?
Tema bonito, viu? Olha, o link é impressionante. E tem o Rodrigo...
É a comunidade da gente, velho. Tem que fazer a propaganda.
Massa. Falar um pouco sobre essa comunidade para deixar o pessoal mais engajado e saber o que está acontecendo. E tem um grande amigo também, Rodrigo Cursino, consultor de teste do César e professor da César School.
E aí, tudo massa?
Maravilha. Gente, trazer vocês aqui está sendo bem interessante porque a gente tem... recebido muitas pedidos assim, fala de teste, como é que está o mundo, como é que está o mercado, quais são as habilidades, o que é que um engenheiro de teste faz, ele tem que ser um programador, desenvolvedor, ele faz o quê, como atua, e a gente entendeu que, pô, temos pessoas massa, bacanas, que fazem isso muito bem aqui no César, e por que não trazer esse podcast para desvendar todo esse mistério que está acontecendo. Então, eu queria saber um pouco de vocês, para que vocês passem a toda a experiência aqui de o que é ser um engenheiro de teste, falando um pouco do que vocês fazem, como faziam os testes antigamente, o que evoluiu, quais são as principais habilidades e características, enfim, se o mercado como é que está, quais são os jobs que os engenheiros atuam, enfim. Cursino, fala um pouquinho para começar essa leva de esclarecimentos aí. Obrigado por ter vindo.
Valeu, Léo. A área de engenharia de testes e qualidade em geral, ela é uma área relativamente nova, né? A gente tem, dentro da engenharia de software, processos que trabalham essa atividade de testes, né? Os processos de testes. E lá atrás, a gente tinha uma coisa muito processual, muito faseada. A gente tinha uma atividade de testes que só acontecia depois de uma outra atividade que era de desenvolvimento, então a gente ficava muito dependente de entregas de outros atores dentro do processo, né? E a grande mudança que a gente vê hoje em dia é que a gente está muito mais integrado dentro do processo de desenvolvimento e a gente não só testa, né? Nossa. Testa no sentido de avaliar a qualidade de uma versão que foi entregue de um software, né? Então a gente hoje tem um conjunto de outras habilidades e atividades que a gente realiza. E eu acho que a grande mudança da área de teste de qualidade é que a gente deixa de ter a responsabilidade unicamente, né, a gente como engenheiro de testes ou como analista de testes, sobre a qualidade. E a gente tem hoje a qualidade e o teste como uma competência de todo o time de desenvolvimento, de todas as pessoas que estão dentro do processo.
Então, é uma preocupação que vem do começo do processo, começo do projeto em si.
Isso. O quanto antes a gente começar a testar e avaliar, melhor.
Eu acho que o termo que a gente pode aplicar é até muito filosófico, mas qualidade se tornou algo transcendental. Ela passa além do que a gente estava preso, né? Ela se soltou. O teste de qualidade se soltou da fase como do sistema faseado, como o Cursino levantou, e se tornou algo que permeia todas as camadas de um projeto, de uma empresa. Como eu costumo dizer aqui, né? A gente tem que aplicar qualidade em todas as áreas, não só especificamente no desenvolvimento de software. Se a gente, como empresa de TI, não pensar dessa forma, se a qualidade não permear todas as camadas, a gente não vai estar entregando excelência.
E aí, depois desses grandes comentários, né, que eu posso colocar, é que, assim, o que eu vejo da área de testes é que a gente está... Eu não tenho toda essa visão do passado, mas do que eu li, não do que eu vivenciei.
É, a gente é velho mesmo.
Chamou a gente de velho na cara dura,
assim, uma jovem velho. Tester.
Eu estou na área
promissora.
Há pouco mais de 2 anos. Mas o que eu vejo é que a área de testes, ela hoje, ela é muito... trabalha em conjunto com as outras áreas, não é mais a área de testes isoladamente. Então a gente olha para testes tanto na parte de funcionalidades, mas também a gente se preocupa muito em entregar para o cliente o que está dentro da expectativa dele. E isso inclui o projeto como um todo, isso inclui a parte de interação com o usuário, inclui a parte de interface, inclui a parte das funcionalidades, inclui também o que o cliente não pensou e que a gente vai levantar para estar trazendo isso, trazer mais qualidade para o projeto.
E pegando o gancho de Bruna, a gente tem uma série de paradigmas que a gente tem que quebrar ao longo, teve que quebrar ao longo do tempo e ainda precisa persistir de alguma forma, que é, por exemplo, lá atrás, quem entrava na área de teste é porque não gostava de programar. Então isso é um grande paradigma que a gente tem buscado quebrar ao longo do tempo, né? Ser um testador é ser uma pessoa que consegue fazer uma análise crítica, uma gestão de risco, que consegue conversar com o usuário, que consegue fazer análise de requisitos, que consegue programar sim, né, codificando testes automáticos, até corrigindo defeitos e, por que não, desenvolvendo algumas pequenas features também. Então, hoje a gente sai de um paradigma que a gente ficava fechadinho numa caixinha, exercitando algumas atividades específicas, e hoje não, a gente está para contribuir com o time de desenvolvimento como um todo. E quando a gente fala time de desenvolvimento, não é o desenvolvedor apenas, é o desenvolvedor como programador, o testador, o designer, não é? A galera de negócios e por aí vai. Então, eu acho que uma grande mensagem que a gente deixa aqui é a gente tem que quebrar paradigmas, né? A gente tem que ir além do que as atividades especificamente da engenharia de teste coloca, né? A gente tem que estar trabalhando dentro de uma cultura de qualidade, considerando o todo do processo de desenvolvimento.
Só trazendo um pouquinho do passado dentro desses paradigmas, era um termo bem pejorativo chamar o testador de apertador de botão, porque funcionalmente a gente só fazia uma atividade que esperava um resultado, e hoje a gente pensa de uma maneira muito mais holística no projeto todo, né? A gente pensa em qualidade, nós nos tornamos evangelizadores de qualidade dentro dos projetos. Então, os desenvolvedores enxergam muito valor na atividade, porque a gente consegue apoiar eles do começo ao fim do processo, na linha toda, pensando em fluxos, por exemplo, que eles sequer pensaram no momento que começaram a desenvolver uma feature. Então, a gente consegue enxergar com a visão de engenharia e com a visão de usuário também. A gente veste diversos papéis.
Tá bem claro que vocês falam muito da responsabilidade do profissional de teste dentro de todo o processo, de todo o projeto, conversando com a equipe inteira. O que me faz pensar um pouquinho é quais são essas habilidades que o profissional de teste, o engenheiro de teste tem que ter num time. Né, quais são as preocupações, qual é a visão macro, já que ele não trabalha pontualmente apenas fazendo aquela feature ou testando, mas como é que ele vem desde o começo abraçando todas as features, como vai acontecer a comunicação com o usuário, o que vai ser entregue de fato?
A primeira que eu gostaria de colocar é meio clichê, mas é comunicação. Porque como você trabalha com diversas áreas, essa comunicação do que o cliente quer, do que está sendo desenvolvido, do que é prioridade, isso tem que estar sempre muito claro dentro da equipe. Então é muito importante que a pessoa da área de teste tenha comunicação. E aí eu diria também uma visão mais crítica, já que entrando mais a fundo, né, nesse papel da gente, a gente tem que estar com esse olhar um pouco mais diferenciado, para estar enxergando o que às vezes passa despercebido, né, por outras áreas. E é isso.
O que eu acho, complementando o que Bruna colocou,
do olhar feminino, né, da holística feminina para usar.
O que eu acho que é bacana é a gente olhar na perspectiva de gestão de risco, certo? A gente tem, a partir desse pensamento crítico, né, desse olhar mais crítico, a gente consegue, de alguma forma, identificar possíveis e potenciais riscos que venham a acontecer dentro do projeto. Isso aí transcende um pouco uma questão relacionada ao código, relacionada ao produto, até riscos de projeto. Uhum. A gente tem, essa, de certa forma, essa capacidade. Mas uma outra coisa que adicionada à comunicação é muito importante é essa parte da colaboração, e linkando também com o que o Fábio colocou, de a gente ser uma pessoa que faz a propagação das boas práticas e de técnicas de testes dentro do time como um todo.
Muito legal. Tá?
Eu me lembro demais de isso eu falo em toda conversa que a gente tem sobre o papel do testador. Lá atrás, no Google, um gerente de engenharia, não me recordo do nome dele aqui agora, mas um gerente de engenharia do Google na época, ele fez uma apresentação numa conferência interna lá.
Isso foi em que ano, Cursino?
Acho que faz uns 6 anos isso, 6 ou 7 anos. Ele entrou vestido de morte, com a foice e tudo mais, para impactar mesmo. O slide dele tinha labaredas assim, queimando, como se fosse um inferno. E o título da palestra dele, né, do slide lá da apresentação, era "O teste morreu", certo? E aquilo ali impactou muita gente, do tipo, foi um desespero geral, assim, agora no testador ele não mais tem espaço, né, dentro dos times de desenvolvimento, por aí vai. E o que ele quis dizer depois de toda a encenação, que foi importante para causar esse impacto e essa reflexão, é que a forma como a gente testa software, ela mudou efetivamente. Os skills que as pessoas têm trabalhado nos projetos mudou também. E não é um skill que é só de Bruna, que é engenheira de testes, ou eu, que sou consultor de testes, ou de Fábio. Não. É um skill que tem que estar colocado para todas as pessoas que trabalham dentro do ciclo de desenvolvimento de software, né? Então, de ponta a ponta, a gente tem que entregar com qualidade. A gente tem que ter práticas inseridas nesse contexto. O desenvolvedor, ele vai testar unitariamente o código que ele escreve. O testador, ele pode fazer um teste de API e ele pode testar através de testes automáticos de sistema. Teste manual continua existindo, a gente não vai automatizar tudo sempre, né? Então, a gente tem uma série de competências. O gestor de projeto, ele vai fazer gestão de risco de qualidade do produto. Então, ele tem que estar ligado também em qualidade. Então, toda a cadeia de valor que a gente tem dentro do processo de desenvolvimento de software, ele vai ter o componente de qualidade inserido.
Beleza. Pegando a deixa, a gente precisa falar um pouquinho do mercado, né? Eu acho que o mercado de qualidade está bem aquecido em todos os termos, e é por isso que é importante a gente discutir perfis e discutir como é que está a profissão atualmente. Aqui no César, por exemplo, a gente tem mais de 100 vagas abertas de todos os perfis.
Legal.
Com, acho que, aproximadamente 20% delas focada em testes.
Massa. Isso não é só no César, né? O Brasil todo a gente consegue ver, no mundo inteiro a gente consegue ver esse aquecimento, né, da área de desenvolvimento de software em geral e testes naturalmente também, né?
Isso, eu participei, né, agora do TDC, tanto participei do TDC de Recife quanto do TDC de Porto Alegre, e o que eu vi eram empresas de estados diferentes, todas elas, não vou falar todas, mas 80% delas com vagas abertas para a área de qualidade. Então, realmente, o mercado está bem aquecido. Isso eu diria que no Brasil todo, assim, nas partes de onde tem polo de tecnologia, está com muita vaga aberta de qualidade.
Isso. E aí, olhando para a vaga, a gente tem que falar de perfil, né? Naturalmente, o que a gente busca são excelentes profissionais, pessoas que queiram aprender, queiram se desenvolver, muito mais do que uma pessoa que já vem. Se a gente encontrar naturalmente uma pessoa já pronta para ingressar na empresa, fantástico, né? Esse é o melhor dos mundos. Mas eu diria que a melhor coisa de a gente enxergar na pessoa que está vindo procurar uma oportunidade de trabalho na área de testes é realmente a vontade e a capacidade de aprender, né? De se desenvolver, a vontade realmente de estar dentro de um processo de de desenvolvimento profissional.
Já fica a dica, né, para quem quiser ter esse perfil de ter sua habilidade desenvolvida, né, se adequando à empresa, ao job, enfim, já fica a dica de ter essa evolução.
E aí eu gostaria de complementar que é importante essa vontade de aprender, porque a gente não é treinado para fazer o que a gente faz aqui dentro na faculdade.
Ah, isso é importante falar.
Então, você realmente tem que estar disposto a desenvolver essas novas habilidades, porque o que você recebe na universidade é a base, né? Você estuda sobre engenharia de software, você vai aprender a programar, o que vai te deixar apto. E pronto para realmente se desenvolver.
Exato. Eu tive duas aulas sobre testes na
Pois é.
faculdade, dentro da cadeira de engenharia de software. Então foi tudo que a gente viu na
Aproveitou alguma
graduação.
coisa no
Praticamente
mercado?
nada. Praticamente o meu desenvolvimento foi dentro do mercado mesmo. Foi dentro das empresas que eu trabalhei.
Eu tive até uma disciplina de testes, mas ela foi mais focada em testes unitários.
E era eletiva.
Era eletiva, com certeza. Não é todo mundo que estava pagando, não. Pessoal bem. Foram pouquíssimas
Se identificou de
pessoas.
alguma forma, né?
Exato. E eram testes unitários, o que foi legal aprender, mas com o que eu trabalho hoje não é aplicável. Então, isso.
Mas por que isso? Porque o mercado já mudou ou porque não tem a visão de mercado e sim acadêmico? Só para o pessoal entender um pouco mais, por que é que não teve esse link de academia, faculdade, mercado, empresa, ambiente real?
Eu acho que as universidades, os cursos de engenharia de ciência da computação, engenharia da computação, etc., eles focam muito no desenvolvimento dos profissionais, como se eles fossem apenas atuar como programadores.
Entendi.
Então, acho que a resposta é bem nesse sentido. Na disciplina de teste que a Bruna pagou, ela viu testes unitários, que geralmente é no nível de desenvolvimento de software, né, de codificação. Então, acho que deve ser muito nesse mindset. A gente precisa melhorar o currículo das universidades, naturalmente, para a gente poder ter uma galera saindo das faculdades com uma base melhor, né, e não só necessariamente dependendo da formação no, nos mercados.
E em paralelo a isso, existem especializações, né, específicas para a parte de testes e qualidade. A SESESCO é um exemplo
Tem
com as
uma
pessoas.
massa lá.
Tem uma massa lá na Cosino,
O mexão, o mexão.
De testes ágeis, que é, assim, prepara realmente, porque a gente traz muito de pessoas que estão envolvidas no mercado e dando aula com o que elas estão fazendo dentro do projeto.
Isso.
Então, toda demanda de cliente, toda demanda de entrega, toda demanda de produto, as pessoas estão compartilhando isso, compartilhando técnicas, compartilhando tecnologias,
Isso.
dessa forma ampla mesmo. E em paralelo, existem outros caminhos fora da academia. Existem pessoas que disponibilizam muito conteúdo na web. Coincidentemente, no meio da gravação, um amigo mandou um link do site do Martin Fowler com um apurado de toda a base de testes dele, que ele compilou como um software testing guide. Então, se você souber onde procurar e se você realmente tiver vontade, não falta conteúdo em
Massa,
lugar
massa.
nenhum.
Uma outra excelente fonte que Bruno acabou citando aqui é participar de eventos, né? Então, a gente tem vários eventos no Brasil que não são necessariamente dedicados a testes, mas a gente tem que também estar inserido em eventos que falam de desenvolvimento de uma forma mais ampla, né? Então, tem o TDC, né, que teve aqui em Recife, tem em outros lugares do
Os
Brasil.
meetups, né, daqui.
Tem os meetups, que são eventos também, né? O Ministry of Test em Recife, para quem está aqui em Recife. Eu acho que o Ministry of Testing também tem em São Paulo. Em São Paulo tem o Garoa, QA, tem vários outros.
Isso.
Em Manaus agora lançaram o AMQA. Acho que o Ministry of Testing também está em
Floripa.
Florianópolis.
Teve
E
recentemente.
são meetups que acontecem regularmente, né? O Ministry of Testing em Recife, por exemplo, ele acontece todo mês. Todo mês a gente tem um encontro que geralmente gira em torno de 40, 50 pessoas, trocando
Bacana.
ideia, trocando experiência, compartilhando cases das empresas. Então, quer aprender, se junta com a comunidade, que eu acho que é um caminho bem, bem interessante, né?
É muito massa participar desses eventos, porque você sempre sai com algum insight. de coisa que você pode trazer para a sua empresa, para o seu projeto. Você sai um pouco da caixa, né, daquilo que você está sempre trabalhando, e às vezes, muitas vezes, na verdade, é um empurrãozinho para você começar a aplicar alguma coisa que você tinha vontade, mas não sabia por onde começar. Então, pessoal, você aprende o conteúdo e você também você ganha essa rede de contatos, de apoio mesmo, de quando você tiver com alguma dúvida, de poder tirar, né?
Isso, exatamente. Livros também são boas fontes de conteúdo, né? Quem quiser olhar um pouco mais para um olhar mais moderno de teste, a gente tem o Agile Testing, da Lisa Crispin e da Janet Gregory. Elas foram bem criativas e fizeram outro livro chamado More Agile Testing. E elas lançaram recentemente o Agile Testing Condensed, que são três dicas, três livros aí que são excelentes dicas de leitura. Para quem quer dar uma passeada na área de testes ágeis, né?
Tem o Medium também, né, que tá bombando ultimamente. E tem muito artigo legal no Medium, e é legal que no Medium eles mesclam muito tutorial com a parte de processos. Então, tem muita coisa lá escrita para você aprender sobre o conteúdo, e depois também tem um tutorialzinho de como você pode iniciar ou até mesmo fazer algo bem específico utilizando alguma ferramenta.
Voltando à fala de vagas, eu acho que vale a gente tocar no assunto, né, que acaba indo para perfil.
Sim.
A gente tem tido uma demanda, e quando eu digo a gente, não é só o César, né, mas as empresas de TI em geral, por pessoas que automatizam, né, pessoas que trabalham com
Ah,
automação
legal.
de testes. Então, é uma dica aí para quem quer realmente ingressar no mercado de trabalho ou ter uma migração, um desenvolvimento dentro do mercado, é estudar automação de teste, né?
Isso.
Normalmente a gente entra como testador pelo nível mais da interface, né? Quando você olha ali para um teste end-to-end ou um teste de sistema, né? Então é uma porta de entrada, mas a gente tem um outro mundo de automação também que é importante.
Fala, Fábio.
E ao mesmo tempo, enaltecendo o perfil do automatizador, porque está muito em alta no mercado, a gente não pode se afastar do QA com o perfil de analista, né? O ideal é que a gente consiga mesclar, ter uma boa noção de código, ter uma boa base de código para automatizar quando for preciso, e como o Cursino trouxe no passado, até implementar pequenas features, até corrigir pequenos erros, lógico que respeitando o tempo que a gente é mais eficiente, porque todo QA pode desenvolver naturalmente. Todo QA tem a mesma capacidade de programar. Mas a gente, às vezes, gasta o tempo da gente melhor procurando problemas e analisando sistemas do que desenvolvendo propriamente dito. Então, a gente, por mais que a gente preze pelo perfil de automação, a gente gosta do perfil de automação com skill analítico também. Não adianta só gerar código, a gente tem que gerar código e saber o porquê a gente está gerando código.
A junção desses dois universos aí, quais são as vantagens para o profissional e para o projeto em si? Da junção da automatização com.
O que eu observo é que, como a gente está muito inserido hoje em contextos de projetos que usam metodologias ágeis, né,
Legal.
a gente tem ciclos de desenvolvimento bem mais curtos, né, de 2 a 4 semanas. Se a gente não pensar em algo que ajude a gente a acelerar o feedback sobre a qualidade do produto, e isso a gente está falando de uma máquina ajudar a gente a dar esse feedback, né, um robô que a gente instrumenta e ele
Sim.
dá, são os testes automáticos, né? Então, teste automático é algo que tem que estar presente dentro de uma estratégia. A gente não vai automatizar tudo,
Claro.
porque é custoso, ou porque não vale a pena, porque manualmente eu consigo fazer talvez mais rápido, ou eu preciso ter uma observação daquilo, né, em ação, para eu ter um olhar humano. Nem tudo a máquina vai conseguir fazer, né?
Importante,
Por enquanto a gente ainda tem
deixar
limitações,
claro,
né,
isso
em
é muito
relação à
importante.
tecnologia, né? E aí vem dentro desse contexto uma coisa que eu estava até discutindo na aula desse fim de semana da especialização de testes ágeis, que era a diferença de testes e checagem, né? Testar e checar. são duas coisas diferentes. A máquina, ela pode, a máquina e o humano podem checar alguma coisa, né? Quando eu tenho um requisito lá, se ele foi atendido, eu faço um check que aquele teste passou, que está ok. Que tá okay, que é, né? Mas se eu quero ter um olhar mais crítico, um olhar qualitativo, eu tenho que ter o ser humano fazendo essa atividade. Então é onde vem o teste, efetivamente, né? Então tem autores que já diferenciam teste de check, certo? E as duas coisas são importantes. A gente precisa ter, dentro de uma interação de desenvolvimento, de um ciclo de desenvolvimento, pessoas observando sobre a qualidade, né? Pode ser o desenvolvedor, o testador, quem quer que seja. Mas a gente precisa ter também a máquina ajudando a gente a ganhar velocidade no feedback sobre a qualidade.
Massa, pegando esse gancho sobre ter pessoas ainda e sobre a importância do profissional de teste no contexto geral, eu queria saber de Dona Bruna Cruz, esse engajamento feminino no mundo dos testes de engenharia vem aumentando? Antigamente era uma área só de meninos, né, a parte mais masculina, mas como é que está agora, você vê na sua visão e você estando presente nele? Como é que está esse engajamento?
Olha, eu não sei te falar essa visão específica para testes, mas o que eu estou vendo é que está aumentando muito o engajamento na área de tecnologia mesmo. De ter...
Já é muito bom, isso. Já é muito bacana.
Isso. Então, eu estou vendo que estão surgindo, né, meetups que são impulsionados por mulheres, isso é muito legal. Eu fui no TDC daqui de Recife e a CEO do TDC, né, que é a Yara, ela comentou que foi o primeiro TDC com mais participação percentual feminina.
Que bacana. Foi desse ano?
Isso, foi desse ano.
Em linha reta do mundo.
Em linha reta, é importante.
Exatamente. Então, a gente vê que está crescendo. E o TDC é um evento, realmente, Developers Conference, é um evento voltado só para essa área. Tem o QA Ladies aqui também, né? Que é um grupo também só de mulheres da área de QA que organizam meetups. Então, sim, eu tô vendo esse engajamento aumentar.
Uhum.
Isso é muito legal de tá vendo.
Aqui no CES, especificamente, eu acho que a gente sempre teve uma distribuição na área de testes, um balanço, um equilíbrio muito grande.
Isso é muito bom.
Muito grande. Na área de testes, especificamente. Na área de desenvolvimento, a gente já vê um desequilíbrio maior, né? Na área de programação, né? De engenharia de software em si.
Isso é verdade. Todos os projetos que eu passei aqui do César, tinha QAs, mulheres.
Que legal.
E já aconteceu de eu participar em outros projetos, em projetos que não tinham mulheres na parte de desenvolvimento. Mas
e o que é QA pra tu? QA, a sigla. Explica aí. O Q e o A.
Quality Assurance.
Eita, Quality Assurance, você é garantidora mesmo da qualidade.
Provocação, né? Não, acho que, na verdade, todos do time são, né? Acho que o QA tem que levantar essa bandeira. Tem que estar puxando, estar trazendo as atividades, estar estimulando isso nas outras pessoas dentro do projeto. Mas não é só ele que é responsável por isso.
Muito bem.
E um convite, uma palavra motivadora para chamar ainda mais engenheiras de teste para fazer parte desse mundo. O que é que você poderia falar para elas?
Bom, eu particularmente sou apaixonada pela área, e eu acho que a área em si tem diversos perfis. A gente comentou aqui que a parte de automação é importante, mas que a parte analítica também é. Então, eu acho que a área de QA é muito massa, porque justamente junta essas duas visões. Para quem gosta de programar, você também pode programar dentro da área, eu gosto e eu estou fazendo isso. Mas você também pode estar participando e tendo voz ativa no que é na decisão, nas decisões do projeto, sabe? Do que é importante, de estar olhando requisitos, estar vendo o que é mais importante ser feito primeiro. Uhum. E você estar trabalhando em conjunto com outras áreas, o que eu acho que traz um ganho muito grande. Quando você trabalha isolado na sua área, você cresce, obviamente, mas quando você trabalha com outras pessoas, aí você acaba adquirindo um pouco do conhecimento deles também, sabe? E assim, é isso. Eu acho a área espetacular. Isso.
Fábio Corrêa. Quando, engenheiras e testes estão fazendo trabalho, são mais organizadas, Fábio, do que os meninos?
Cara, estatisticamente, pegando em números, mulheres em STEM, né, que são a área de tecnologia, matemática, uhum, e ciências exatas, a nota das mulheres academicamente sempre são maiores. Então, acho que já é o meu argumento, né?
Sinceridade aqui no podcast, né, viu? Olha aí.
Lógico, não tem como pensar em computação e ciência sem pensar nas mulheres. Elas, se você pegar historicamente, puxam o carro longe do esforço dos homens. Então, com certeza, é um trabalho bem feito pelos dois lados e as mulheres têm um olhar todo especial.
Rapaz, sinceridade, um podcast quase romântico aqui, viu? Ô, Cursino, me fala uma coisa. Me fala um pouco da pós, da pós de teste. Na Cesar School. Explica um pouquinho qual o perfil, qual o propósito, qual o objetivo, pensado em que foi criada essa pós.
A gente pensou basicamente em um modelo de transição, vamos dizer assim, de um mindset mais tradicional para um mindset de testes ágeis, certo? De alguém que quer trabalhar dentro de um contexto de desenvolvimento ágil de software.
Tá.
De um produto que utiliza metodologias ágeis para sua gestão, práticas em relação a isso. Então, lá na pós, a gente tem as disciplinas muito estruturadas com esse pensamento agile, certo? O início das disciplinas, a gente tem disciplinas que trabalham muito o mindset analítico, que a gente falou tanto aqui, né? Então, como é que eu defino uma estratégia, como é que a gente faz gestão de risco, como é que a gente planeja a escrita de casos de testes. E a gente tem um outro bloco de disciplinas bem dedicadas à automação de testes, então teste unitário, teste de sistema, teste de serviço. E a gente também dedicou um bom pedaço da pós para falar de testes não funcionais.
Bacana.
E muitas vezes a gente negligencia dentro dos projetos, né? Então a gente tem disciplinas de teste performance, teste de usabilidade, teste de segurança, acessibilidade, que é um tema muito, muito importante
bom,
também.
Muito bacana.
E a pós trabalha justamente esse choque de cultura e o desenvolvimento dessas competências e habilidades relacionadas a teste de software dentro do contexto de desenvolvimento ágil.
Mas, e quanto tempo depois? Qual o link? Se já tem inscrição, as inscrições estão abertas, qual o link que quem tiver interessado na pós consegue ver grade curricular, consegue ver emenda?
Quem tiver interesse, entra no cesar.school. Lá a gente tem uma aba de especializações, e aí tem lá de testes. São 18 meses de curso, um ano e meio de curso, sendo 17 disciplinas, totalizando 360 horas de carga horária. E a gente tem no finalzinho um trabalho de conclusão de curso, para a gente poder contribuir com a base científica também, né, da área.
Que massa. Tá aí, gente. Quem quiser, acessa o cesar.school.
Isso.
E tá lá todos os detalhes sobre a pós de testes ágeis, é isso?
Perfeito.
Maravilha. Dona Bruna, chegando ao nosso final.
Não, era só isso. Assim, eu queria comentar que você olhando a ementa da pós, né, no site tem lá toda a descrição de cada disciplina, o currículo dos instrutores, professores, isso é bem legal. E é uma ementa assim, bem completa, que dá as duas visões. E uma coisa que eu queria comentar, que eu tô vendo, que é uma tendência, não sei se vocês quiserem tirar isso do podcast depois, tá? Mas o que eu tô vendo que é uma tendência é a questão de você tratar os projetos de automação, os códigos de automação dos projetos, como projeto de desenvolvimento mesmo. Eu vi isso, já tinha percebido essa tendência e vi isso lá nos eventos. E por isso que é importante ter essa base, assim, tanto de programação quanto essa base que aparece lá na pós de testes ágeis, de automação de testes em geral. De
Sim.
como tratar isso como um projeto, sabe? Não como uma atividade. Porque isso vai se estender a longo prazo, assim como o projeto da aplicação em si.
Maravilha. Maravilha. Gente, estamos chegando a mais um final de podcast. Eu queria agradecer mais uma vez a Bruna Cruz por estar com a gente aqui. Fábio Correa, por ter explicado tão bem sobre a comunidade de teste e tal. E Cursino, sobre todo o apanhado aí do que os engenheiros fazem, como é que está o mercado, quais são os caminhos que tem que seguir, sobre a pós também. E eu espero que a galera toda tenha curtido muito esse podcast falando sobre o mundo de engenharia de testes e qualidade. E para quem quiser acompanhar nossos podcasts, futuros podcasts e os podcasts nas edições passadas. A gente só procura lá, César, podcast César School lá na Spotify, tá? Galera, valeu, fui, até de novo.
Valeu, falou.
Valeu, um abraço.
Valeu.